CBS falando sobre este caso. O Ministério Público chegou a enviar um ofício agora ao presidente da Câmara, o vereador Neco Santos, do PL, pedindo informações sobre o controle de frequência no Legislativo. No dia seguinte, o Ministério Público, a situação permanecia a mesma, gabinetes fechados em horário de expediente. Então, desde fevereiro, o Ministério Público já vinha investigando esse fato aí de que o assessor do vereador atuava como um servidor fantasma. Segundo o órgão, a suspeita foi reforçada após fiscalização feita na Câmara de Vereadores do município de Lajeado. Meus caros. A reportagem tentou ouvir o assessor parlamentar, mas ele não respondeu. E o vereador, um dos vereadores aí se manifestou, dizendo que o cidadão em questão aí estava investindo, ingressando numa possível futura carreira, mas que não começou ainda, então que não era em horário de serviço, e porque no horário de serviço ele sempre estava no gabinete, né? É por aí mesmo.
Você ferrou.
Você cravou, meu amigo. Muito bem, Davi. Vamos aí a sequência da nossa programação. Já já a gente retorna com outras informações, né? Trazendo informações da área de segurança. Essa é uma informação, né? Caso de polícia também aí. Mas daqui a pouco a gente retorna com outras aqui na programação na Rádio Seberis. Tenham todos um bom dia.
Parceria fechada aqui com o Sicoob, mais que uma escolha financeira, Seberi na Avenida General Flores da Cunha. O telefone WhatsApp é o 99611-1874. E também o Meg Ervas, Maxi Flanca 2, Energy Power e o Neurobank são produtos naturais e você encontra nas melhores farmácias de Seberi e em Frederico Westphalen com exclusividade na Botânica Farma. Daqui a pouco a gente volta aqui na programação Diário 97 pelas ondas da Seberi.
Na AgriCenter você encontra sementes de milho, insumos, máquinas agrícolas e recebimento de grãos. Trabalhamos com as marcas mais renomadas do mercado como Bayer, DeKalb, Stoller, Mosaic, Nortox, L'Alemand e somos representantes exclusivos Stara. Tudo o que você precisa para a sua safra aqui na AgriCenter.
Organizar as finanças pessoais começa por algo simples: entender para onde vai o seu dinheiro. Saiba em detalhes quanto você ganha, quanto gasta e como gasta. Anote tudo, até as pequenas despesas. Assim você tem uma noção real do que fazer para equilibrar as contas. Na Semana Nacional de Educação Financeira, a Cresol reforça a importância de cuidar do seu dinheiro. Cresol. Tudo começa por você.
A seleção do supermercado Barril já está em campo. A Copa do Mundo e o Arraiá, time grande com muitas ofertas. Paçoca rolha da colônia tradicional, 210 gramas, 7,95. Batata palha Dói Chips, 300 gramas, 9,98. Filé de peito de frango Seara bandeja, 1 quilo, 18,90. Meio da asa de frango Canção IQF, 1 quilo, 17,98. Durante todo este mês, degustação e muitas delícias. É Copa do Mundo e guloseimas de São João. Figurinhas e álbum da Copa é no Barril. Arraiá, time grande. Supermercado Barril em Frederico.
Construir, reformar ou automatizar, o lugar certo é a Quesul Comércio de Materiais Elétricos e Hidráulicos. Soluções completas com foco em eficiência energética e automação residencial. E atenção, você agricultor que quer controlar com mais autonomia o seu sistema de irrigação, nós temos a tecnologia que você precisa. Produtos diferenciados e atendimento personalizado para o seu projeto, seja na cidade ou no campo. Qualidade confiança tem endereço. Rua Teobaldo Shor 202 em Frederico Westphalen. Telefone 3744-4642. Quesul, um Q a mais no seu lar.
Portal Contábil presta serviços de abertura de empresas, estudo de viabilidade, contabilidade empresarial, industrial, rural, declaração do imposto de renda, ITR, consultoria tributária e contratos. Temos uma equipe especializada para melhor lhe atender. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos serviços. Portal Contábil, contabilizando seu sucesso. Estamos na rua Mário Pocolatti, ao lado da delegacia, centro em Seberi. Barberi. Fone 3746-1156.
Chegou a hora de adquirir a sua moto Honda. A Panafé Motos é uma rede de concessionária Honda que atua há mais de 10 anos com motocicletas novas, seminovas, peças e acessórios originais. Ainda consórcio e oficina especializada, sempre buscando o melhor para o cliente. Em Frederico Westphalen. Fone no WhatsApp 55 37 44 37 69. Lojas em Palmeira das Missões, Cachoeira do Sul e São Gabriel. A emoção de pilotar começa na Panafé Motos.
Hora certa e temperatura. Oferecimento Bela Vista Telhas.
7:28, 11 graus é a temperatura.
Quando o assunto é qualidade e precisão, a indústria Bela Vista é referência. Especializada na fabricação de telhas em aluzinco sob medida nos modelos ondulado, trapézio, 10, 25 e 40. Ideais para galpões, pavilhões, casas e quiosques. Leves, duráveis e produzidos com matéria-prima nacional, garantem resistência e acabamento impecável. E tem mais! Conheça as telhas termoacústicas Bela Vista, que reduzem o calor e o ruído, com isolamento EPS conforme a norma ABNT. Disponíveis em cores incríveis, branco, amadeirado, grafite, preto e muito mais! Dispensam forro e dão um toque moderno à sua obra. Indústria Bela Vista, em Frederico Westphalen, Rua do Sucesso 215, em frente à ABB. Telefone WhatsApp 55 99948 2073.
Você confere agora Saúde e Beleza. Oferecimento Clínica Lísias.
Observar o desenvolvimento infantil desde cedo é essencial. Alguns sinais de alerta incluem pouco contato visual, não responder ao nome, atraso na fala, pouca interação social e comportamentos repetitivos. Cada criança tem seu tempo, mas, na dúvida, procure avaliação profissional. Eu sou Elisiane Batista de Oliveira, psicopedagoga especialista em neurodesenvolvimento e autismo. Atendo em Seberi e região, mas nossa clínica fica na Rua Bento Gonçalves, número 200, centro de Seberi. Cuidar do desenvolvimento é cuidar do futuro.
A Clínica Lísias é referência em atendimento multiprofissional para crianças e adolescentes com psicopedagogia, fonoaudiologia, psicologia, psicomotricidade e médica especialista em autismo, TDAH e transtornos do neurodesenvolvimento. Atendimento particular e pelos convênios CIMAL, ACI e Masterplan. Rua Bento Gonçalves, número 200, WhatsApp 55 98424 6260. Clínica Lísias, cuidando do hoje para transformar o amanhã.
Atenção, a Bichelcol tem super promoção de gás para você. Na sexta-feira, no sábado até o meio-dia e na segunda-feira durante todo o dia, somente R$100 na portaria. Já na terça, quarta e quinta, o botijão de gás 13 quilos, R$114. Não esqueça de trazer o seu celular para validar a promoção. Lembrando mais uma vez, sexta-feira durante todo o dia, sábado até o meio-dia e segunda durante todo o dia, botijão de gás P13, somente R$100 na portaria. Não esqueça. Esqueça de trazer o seu celular para validar a promoção. Bichelcol, estamos na Rua Júlio de Castilhos, em frente ao tabelionato, em Seberi.
A Prefeitura de Seberi, por meio do Departamento de Trânsito, informa mudanças importantes no fluxo de veículos em 4 ruas do nosso centro. Fique atento às novas sinalizações. Rua Hélio Zanato. No trecho entre a Travessa Andrade Neves e a Rua Bento Gonçalves, passando pela Praça da Paz e Banco do Brasil, o trânsito agora é mão única no sentido à Rua Bento Gonçalves. Rua José Bonifácio. No trecho entre a Rua Bento Gonçalves e a Travessa Andrade Neves, próximo ao Mercado Rigon e Casa das Tintas, a via passa a ser mão única, no sentido à Travessa Andrade Neves. Rua Pinto Bandeira. Entre a Júlio de Castilhos e a Bento Gonçalves, na Rua do Banrisul e da Prefeitura, o fluxo agora é mão única, sentido à Rua Bento Gonçalves. Rua Borges do Campo. Na Rua da Ramos e Copini, o trecho entre a Júlio de Castilhos e a Bento Gonçalves agora é mão única, com o sentido voltado à Rua Júlio de Castilhos. As mudanças visam melhorar a fluidez e a segurança de todos. Redobre a sua atenção ao trafegar por estas vias. Prefeitura de Seberi. Mais inovação, mais desenvolvimento.
Sete horas 33 minutos, 11 graus é a temperatura. Vamos seguindo aqui com a programação Diário 97 na Seberi. Manhã de quarta-feira, metade da semana, e aqui muitas informações para você ao longo do nosso Diário 97.
Uma mulher de 27 anos, Davi, foi morta a tiros em Santo Ângelo. O crime ocorreu no bairro Santa Fé. De acordo com a Brigada Militar, a vítima estava em frente à casa quando dois homens se aproximaram numa motocicleta e logo após o carona do veículo efetuou diversos disparos e a dupla fugiu. A identidade da vítima não foi revelada, ela não tinha antecedentes criminais e a polícia ainda não tem informações sobre detalhes, sobre o que tenha possivelmente motivado este crime, mas então aí... Mulher morta em Santo Ângelo.
Tu sabe que eu vi um vídeo, o vídeo mostra bem certinho o que ocorreu, está ali rodando. Hoje pela manhã acordei com aquele vídeo no Instagram e tal. A mulher estava em frente à sua residência, mas tudo indica que ela estava esperando alguma coisa. Aí passou os motoqueiros, né? Sim. Uma moto com duas pessoas, e ela foi, se aproximou deles e esticou a mão para pegar alguma coisa. E quando ela esticou, os caras dispararam.
Bueno,
ela
então...
estava esperando alguma coisa.
Não a morte, mas algo parecido.
Então,
olha só, né? Eu não vi esse vídeo, mas casos deploráveis, né? A Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul prendeu em flagrante na tarde de ontem um homem pelo crime de posse ilegal de arma de fogo no distrito de Castelinho, meus caros, aí na zona rural de Frederico Westphalen. A ação ocorreu em uma propriedade na linha Balzan, após o aprofundamento de diligências decorrentes de investigação que apuravam ameaças reiteradas praticadas no contexto de um conflito familiar. Conforme apurado, o indivíduo fazia uso de armas de fogo para intimidar e amedrontar a vítima, inclusive com registros de disparos anteriores nas proximidades da residência, o que gerou o fundado temor pela integridade física dos envolvidos. Durante a atuação policial, foram localizadas e apreendidas diversas armas de fogo e munições, incluindo revólver, pistola, 3 espingardas de diferentes calibres, todas mantidas sem registro ou autorização legal, ou seja, eram armas ilegais, circunstância que motivou a decretação da prisão em flagrante pelo delegado de polícia. A ocorrência é desdobramento de investigação conduzida pela Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen, que já havia identificado a potencial periculosidade desta conduta, uma vez que as armas eram utilizadas como instrumento de ameaça, ampliando o risco à vítima e a terceiros. A medida policial teve como objetivo cessar a situação de risco e preservar a ordem pública. A ação contou com a participação de integrantes da Operação Divisas Brasil contra o Crime Organizado. O delegado Jackson Boni, responsável pelo caso, destacou que a atuação foi pautada na legalidade e na prevenção de crimes mais graves. A intervenção da Polícia Civil foi necessária durante o uso das armas de fogo como meio de intimidação, situação que não pode ser tolerada. A apreensão das armas e na prisão em flagrante foram para proteger e evitar a escalada da violência. Eu, quando vi a foto aqui, já me impressionei, Davi. As espingardas, o revólver, uma pistola, pelo que vejo aqui, duas espingardas de grosso calibre aqui, uma um pouco inferior, mas armas, munições aqui, material para carregamento de cartucho, tudo isso aí foi apreendido aí nesta ocorrência, então, no interior de Frederico Westphalen, meus amigos. E uma outra ocorrência também que chamou a atenção aí, um caminhão carregado com carne bovina pegou fogo, né? Um caminhão pegou fogo nessa madrugada na BR-448 em Canoas. O motorista ia em direção ao litoral norte quando percebeu as chamas começando na frente do veículo. Ele conseguiu parar o caminhão no acostamento próximo ao acesso para a BR-386, momento em que o fogo se alastrou e tomou conta do veículo. A suspeita é de uma pane mecânica, né? O corpo de bombeiros foi acionado, controlou o fogo por volta das 4 da manhã. A boa notícia é que ninguém ficou ferido. O caminhão ficou destruído, né? Transportava carne bovina e a carga foi avaliada em aproximadamente R$180 mil. Às 6 da manhã de hoje ainda tinha bloqueio na faixa direita da BR-448 no sentido interior capital para retirada do veículo. E aí a gente falou há pouco de situação aqui de arma de fogo e ameaça, Davi. Tem um caso também aí de o que começou com uma queixa de barulho na madrugada, terminou numa audiência judicial e acordo entre vizinhos em São Marcos, na Serra Gaúcha. O dono de um galo de estimação se comprometeu a recolher o animal durante a noite para evitar a barulheira causada pelo canto do animal, que motivou denúncia por perturbação do sossego. Ah, se essa moda pega. O caso teve origem no fim de 2024, quando uma moradora registrou ocorrência alegando que o animal cantava incansavelmente durante o dia e a madrugada, a ponto de comprometer o sono da família. Sem acordo informal entre vizinhos, a situação foi levada adiante e chegou ao judiciário. Segundo o advogado do dono do animal, a ocorrência foi formalizada em janeiro de 2025. O tutor do galo foi chamado meses depois para prestar esclarecimentos e o caso seguiu para o Ministério Público, que deu prosseguimento ao processo. Então, marcado uma audiência em maio desse ano, quando houve a conciliação entre as partes e o acordo foi firmado. Então, o dono se comprometeu a manter o galo no pátio durante o dia e à noite recolhe o galo para dentro de casa, num espaço fechado para reduzir o barulho. Ou seja, é um regime semi-aberto aí pro galo, tchê.
Pega o galo e tira o galo.
É, chegaram a esse consenso, então, durante o dia ele vai ficar no pátio, como sempre fica, e à noite, quando antes ele ficava no pátio, agora ele vai ser recolhido, né? Quem sabe vai dormir com o dono aí, né, tchê,
pra não incomodar. Tá em prisão domiciliar, né?
Tá em prisão
só domiciliar. Só vai dormir na cadeia.
Regime semi-aberto, né? Dorme na cadeia durante o dia, tá livre. Ah, meu Deus do céu, a vizinha aí disse que buscou justiça depois de que esgotou todas as tentativas, incluindo conversa e contato com os órgãos públicos, né? Outros vizinhos, inclusive, também concordaram que o barulho era realmente insuportável, mas ninguém tinha coragem de ir atrás. Com isso, então, ela decidiu fazer o registro, né, junto à Polícia Civil e aceitou, né? Como na audiência ela aceitou o acordo com o objetivo de garantir o direito ao silêncio durante a noite. Que achou, rapaz? Tem uma foto. O detalhe é o seguinte, né? Tem um vídeo publicado aqui, uma foto do dono do galo segurando o galão aqui no colo e o galo vem com a gravata. E o advogado do lado, né? Era o jeito mais fácil aí de reduzir a bagunça, né? E não, seguindo a reportagem, que você não vai acreditar no nome do galo.
Não me diga que é Davi.
Não, o nome do galo é Kahneman, em homenagem ao jogador do Grêmio. O galo é um verdadeiro bicho de estimação, foi um presente de um parente desde pequeno, né? Criou um vínculo forte, então, entre o seu tutor, descrito como alguém muito chegado em animais, que cuida bem do galo e que sonha no futuro em ter um sítio para criar outros bichos, desde que seja bem longe, para não incomodar ninguém, né? Que achou, tchê? Eu me coloco no lugar da vizinha aí também, né? Trabalhar o dia inteiro, quando você chega em casa e pensa em dormir, o galinho de hora em hora cantando, né? Reloginho. E pelo visto aqui, o bicho deve ser daqueles que cantam alto mesmo.
Tem goela.
Que achou do Galo Velho? O Kahneman, então, fazendo sucesso. Agora está em prisão domiciliar. Durante o dia no pátio, durante a noite o bichinho se recolhe aí a dormir com o dono, ou fazer o que for, ou amordaçar o bicho aí para não incomodar os vizinhos.
7 horas 43 minutos, temperatura 11 graus, você ligado aqui conosco no Diário 97 da Seberi, parceria com Sicoob, mais que uma escolha financeira aqui em Seberi, no centro, Avenida General Flores da Cunha, e também o Meg Ervas, Maxi Flanca 2, Energy Power e Neurobank, são produtos naturais e você encontra nas melhores farmácias de Seberi. Frederico Westphalen, com exclusividade na Botânica Farma. Tem mais alguma informação aí da área policial, Giovanni?
Não, Davi, da área policial não. Tem algumas outras aqui, mas tem uma que quase vira caso de polícia, né? Poucos dias a gente estava falando de detergente, agora a Anvisa determinou o recolhimento de um lote de água mineral da marca Cristal, é a marca da Coca, né? Após a identificação de bactérias, também está prevista a suspensão da comercialização e da distribuição do produto, né, fabricado pela mineração Bom Jesus de Goiás, né, é água mineral Cristal. Então teve o recolhimento voluntário determinado pela Anvisa depois de uma identificação da bactéria, eu não vou arriscar esse nome aqui, que está na amostra dos produtos. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. Além do recolhimento, está prevista a suspensão e a comercialização do lote, daí tem um número enorme aqui, fabricado pela mineração Bom Jesus Limitada em Luziânia, Goiás. Feito o brinco, meu irmão.
Estou aí. Vamos
voltaremos
agora aos comentários de Alexandre Garcia. Logo após tem previsão do tempo. Daqui a pouquinho também tem o pré-candidato a deputado federal Jarbas Neumann. Ele que é de Jabuticaba, aqui da nossa região. Já está aqui na emissora, daqui a pouquinho vai conversar com a gente também dentro do Diário 97. Bom dia.
97. Você ouve ZYG 303, Rádio Seberi 97.3 FM, uma emissora genuinamente seberiense, fazendo parte do topo da grande audiência regional. Rádio Seberi 97.3 FM, conectada com você.
97 FM e você.
Agora você confere o comentário de Alexandre Garcia aqui na Rádio Seberi, num oferecimento de Alessi Contabilidade.
Começo com uma boa notícia para o agro. Começou ontem a produção da Pampa Foz, lá em Lavras do Sul. A retirada do minério, que depois vai para processamento no município vizinho de Caçapava do Sul, para os fosfatados do NPKLP. Né? O Brasil importa muito do Marrocos. Com isso, reduz a dependência. Levou 15 anos para conseguir convencer Ministério Público e órgãos ambientais. Não pode, deixa a riqueza no chão para ninguém usar. A riqueza é nossa, mas não é para usar. É uma maluquice. Nós somos um país masoquista. Bom, o outro assunto, né, de país masoquista, está no artigo mais importante da Constituição, que é o 5º, direito à vida. Aí tem um tal de conselho, né, que tem 30 integrantes. Num ministério, eu não sei que ministério é, tem tanto ministério, né, que a gente nem sabe mais onde estão, mas não importa em que ministério está. Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Eles decidem quais são os direitos. 30 pessoas que não têm voto. E aí eles decidiram que o Estado podia determinar a interrupção de uma gravidez, isto é, aborto, sem ouvir a família, sem ouvir mãe, pai. É a cabecinha estreita que não conhece sequer a história contemporânea, que essa ideologia não deu certo por 70 anos de prática, com poderes divinos sobre a vida e morte das pessoas. Na União Soviética não deu certo, não dá certo, não funciona, não adianta. Né? Mas aí a Cris Tonietto, deputada pelo Rio de Janeiro, entrou com um decreto legislativo para acabar com essa resolução, que é de 2024, desse tal Conselho da Criança e do Adolescente. Né? Lá na Câmara dos Deputados foi uma goleada de 317 a 111 e agora o Senado derrubou definitivamente a resolução desse Conanda, né? E já promulga, não vai para o presidente da República vetar ou não vetar ou sancionar. Não, é promulgado. O presidente do Congresso promulga, virou lei. Não existe mais essa resolução que permite aborto sob a decisão do Estado. Bom, a senhora ministra Carmen Lúcia participando de um seminário sobre ética, integralidade, redes, inteligência artificial aqui em Brasília, de que fazem parte 15 países, né, declarou que a crise de confiança no judiciário é séria, é grave e precisa ser reconhecida por nós juízes. O primeiro passo para corrigir algum erro é reconhecer o erro, é reconhecer por que há crise de confiança. Porque se puser o Supremo vis-à-vis da Constituição, a gente não vai fechar, não vai dar empate. Se continuar mantendo esse inquérito do fim do mundo, que surgiu sem Ministério Público, ao contrário do que manda a Constituição. E não seguiu o devido processo legal, foi usado politicamente num ativismo judicial que não deu bola para Ministério Público, não deu pleno direito de defesa e muito menos juiz natural, porque figurou todo mundo com juízo no Supremo e não na primeira instância, né? Bom, mais uma pergunta que é preciso fazer. Por que que os Correios deram lucro durante o governo Bolsonaro e começou o governo Lula e deu prejuízo? Agora se anuncia que está com 3,15 bilhões de prejuízo no primeiro trimestre deste ano. Se multiplicar por 4, são 4 trimestres, vai ser maior que o prejuízo do ano passado, que foi 8 bilhões e meio. É incrível. Como é que bota lá o seu Floriano Peixoto e dá lucro como presidente? E não dá lucro com a diretoria que o Lula põe lá. É inexplicável. De Brasília, Alexandre Garcia.
Enquanto você realiza e empreende, quem está cuidando das suas inspirações? Alessi Contabilidade, equipes treinadas e atualizadas com a nova legislação, acompanhamento de profissionais para soluções de dúvidas em cada área da administração, relatórios mensais e de fácil entendimento. Enfim, todas as informações que você precisa para investir com segurança. Alessi Contabilidade, a dimensão do passado e a projeção do futuro. Ligue 37 44 1650 e faça parte deste universo de possibilidades.
Boletim do Tempo.
Oferecimento: Supermercado Bertoletti, Estação do Jeans e Eldorado Caminhões.
A presença de uma área de alta pressão, ou seja, uma massa de ar frio e seco de fraca intensidade, proporciona uma quarta, quinta, sexta e um fim de semana com tempo firme, o sol acaba predominando, friozinho pelas manhãs, com um leve aquecimento durante as tardes, as mínimas ao amanhecer giram em torno aí dos 8, 10 graus, durante o período das tardes máximas em torno dos 22 graus. Os ventos sopram com intensidade fraca, moderada, de nordeste a norte, com oscilações para sudeste. E praticamente o tempo todo é aproveitável, propício para quem vai plantar, semear, colher, pulverizar. Então mantenha o tempo firme, com sol e algumas variações de nuvens ao longo dos próximos dias. 100% aproveitável, 100% propício aí para qualquer tipo de atividade, tanto no campo quanto no ar livre. Agora é importante estar ressaltando que os nevoeiros, eles marcam presença entre as madrugadas e manhãs em pontos localizados. Esses nevoeiros, eles são bem densos, restringem bastante a visibilidade e aonde tem esses nevoeiros vai desmanchando gradativamente. Até o final da manhã, início da tarde, esses nevoeiros se desmancham. Eu, por exemplo, aqui amanheci com o céu limpo, mas tem pontos aqui próximos de casa que tem nevoeiro. Então é bem comum com essas condições aí termodinâmicas. A expectativa é que nós tenhamos a volta da chuva lá na segunda para terça-feira, por conta de uma frente fria. Mas aí até lá a gente vai atualizando. Peter Scheuer, meteorologista, com a previsão do tempo.
Nas lojas Estação do Jeans, você encontra os melhores preços em jeans da região. Isso mesmo, calça jeans por apenas R$ 59,90. E tem mais, toda a linha de inverno pode ser parcelada em 10 vezes sem juros. Moletons a partir de R$ 39,90. Conjuntos de lanzinha por apenas R$ 99,90. Kit com três cuecas por apenas R$ 24,90. Blusas térmicas a partir de R$ 39,90. Conheça a nova coleção de moletons, casacos de inverno e diversas peças desenvolvidas para proporcionar dar conforto, estilo e economia durante os dias de frio. Lojas abertas todos os dias da semana, sem fechar ao meio-dia, das 8h30 às 18h30, inclusive sábados e domingos. Venha com sua família conhecer a loja que oferece o jeans mais econômico da região.
Os melhores caminhões para seu negócio você encontra na Dafiel Dourado Caminhões. Tecnologia, eficiência e durabilidade nos caminhões da linha Euro 6 DAF XF e CF, além da linha DAF Vocacional. Financiamento ou consórcio, aqui é o melhor negócio. Dafiel Dourado Caminhões, a concessionária exclusiva DAF no Rio Grande do Sul. Em Ijuí, BR-285, quilômetro 461. No trânsito, respeite a vida.
Há 50 anos, o supermercado Bertolete é o lugar certo para suas compras. Aqui você encontra qualidade, variedade e aquele atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo para você e sua família em um só lugar. Venha nos visitar na Avenida João Muniz Reis, 1218 Ipiranga, próximo à rodoviária. Siga a gente nas redes sociais, @supermercadobertolete, para ofertas e novidades. E faça o seu pedido pelo WhatsApp 55 3744 1545. Supermercado Bertolete, desde 1974, criando bons momentos.
Está no ar De Bem Informa, vacinas e prevenção com a equipe De Bem Imunizar. Você protegido, protege quem ama. Vacinar-se contra a dengue é um ato de empatia e cuidado com toda a família. A vacina ajuda a reduzir as formas graves da doença e as hospitalizações. Mesmo vacinado, continue combatendo o mosquito, eliminar a água parada é essencial. Proteja-se, proteja quem você ama. Dengue se combate com prevenção e atitude. Por isso, ficou com dúvidas? Procure a De Bem Imunizar e receba todas as informações.
Você merece cuidar da sua saúde com quem entende de prevenção. A De Bem Imunizar é uma clínica especializada em vacinas com foco na proteção da sua família. Vacinas atualizadas, acompanhamento do calendário vacinal infantil, vacinação para adultos e idosos e empresas. Sempre com cuidado humano e responsabilidade. De Bem Imunizar, no centro de Seberi, na rua Coronel Borges do Canto, número 255. Atendimento de segunda a sábado. De Bem Imunizar. Prevenir é um ato de cuidado. Telefone 55 99728-4167. A Agronegócios Coyote é a parceira certa para quem procura qualidade, variedade e um atendimento de confiança. Soluções para o campo, cuidado com os animais, também para o dia a dia da sua casa e propriedade. Linha completa de produtos agropecuários, ferragens, ferramentas, farmácia, linha campeira, rações, pet, peças de ordem e produtos de limpeza. Aditivos para lavoura e nutrição para o gado de leite, além do serviço de banho e tosa para deixar o seu pet sempre bem cuidado. Agronegócios Coyote, Rua Hoffman, no centro de Erval Seco, ao lado da Cressol.
Na Mecânica HP tem qualidade e precisão para o seu veículo. Aqui você encontra serviços completos de mecânica. Atenção motorista, seu carro está puxando para o lado ou desgastando os pneus de forma irregular? Então está na hora de fazer a geometria. Na Mecânica HP você conta com serviços completos, garantindo mais estabilidade, segurança e economia no dia a dia. Equipe especializada, atendimento de confiança e o cuidado que o seu veículo merece. Passe agora mesmo na Mecânica HP e deixe o seu carro em boas mãos. Qualidade que você sente na direção. Avenida General Flores da Cunha, 2567, no bairro Boca da Picada, em Seberi. Telefone WhatsApp 559-9929-8721.
Mas tem TV, chip móvel e muito mais. Zoom, zoom, zoom. Minha internet tá voando. E quem não tem tá se incomodando. A tua Tech todo mundo assinando. E quem não contratar vai continuar reclamando. Você vai ver, você vai ver. Aquele story sem travar, você vai ver. E na TV, você vai ver. Nosso IPTV não vai travar pra você.
A tua Tech Telecom, desde 2000.
2016, entregando a melhor internet. Agora também temos TV, chip, com dados móveis e telefone fixo residencial para empresas e clientes do interior, pois acreditamos que você é diferente quando tem tudo junto. Se ainda não é, vem ser a tua Tec Telecom. Chame no WhatsApp 55-3746-1107.
Participe da campanha Capital Premiado da Sicredi Conexão. A cada R$20 investidos no seu capital social, você recebe um número da sorte para concorrer a um Volkswagen Tera, zero quilômetro e muito mais. O próximo sorteio acontece agora no mês de junho. Não perca essa chance. Sicredi Conexão, 45 anos, conectando pessoas, gerando prosperidade.
As dores musculares têm incomodado? Conheça Magflan. Magflan é um suplemento rico em magnésio com vitaminas e minerais em cápsulas, que auxilia de forma natural no fortalecimento dos músculos e ossos, aumentando a resistência física e proporcionando mais flexibilidade de movimento, promovendo assim mais saúde e bem-estar para o seu dia a dia. Se as dores te atrapalham, relaxe com Magflan.
Magflan você encontra na farmácia São José, em Seberi.
Legal, 8 horas da manhã agora, 11 graus é a temperatura. Bom dia para você que está ligado aqui conosco na 97.3, é o Diário 97. Vamos até 8h30 da manhã, parceria fechada aqui com Sicoob, mais que uma escolha financeira, e também Meg Ervas, Maxiflan K2, Energy Power e o Neurobank são produtos naturais e você encontra nas melhores farmácias de Seberi, em Frederico Westphalen, com exclusividade na Botânica Farma. Você que está aí acompanhando através do rádio, a partir de agora estamos ao vivo lá no Facebook também. Seja bem-vindo para acompanhar com imagens aqui a nossa programação diretamente do nosso estúdio. Porque já tínhamos anunciado anteriormente a presença de Jarbas Neumann. É Neumann, mas a gente fala Neumann, né? Ele que é de Jaboticaba, aqui da nossa região, e é pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo. A gente vai estar conversando com ele, ele vai falar um pouco aqui a respeito das suas bandeiras defendidas e também da sua história, né, Jarbas? Bom dia, seja bem-vindo aqui à nossa emissora.
Bom dia, Davi. Bom dia a todos os ouvintes aí que nos ouvem e também quem está nas redes sociais.
Jaboticaba pro mundo, né?
Jaboticaba pro mundo.
Primeiro pré-candidato de Jaboticaba, né, deputado federal?
Sim, primeiro pré-candidato da cidade, né, uhum. Deputado federal. Até outros deputados estaduais também nunca...
Nunca tinha
lá. Uhum. Né? E surgiu há pouco, né? A vontade sempre teve, mas o estupim, né?
Uhum.
Dessa questão aí de eu estar como pré-candidato hoje, surgiu bem há pouco, né? Então, a gente, como é num município pequeno, né, a gente acaba nunca tendo essa ideia, né, de que poderia um dia ser pré-candidato, né, a esse cargo, né.
Dentro do município de Jaboticaba, tu tem uma ligação política, tu tem uma atuação também, né? Eu estava olhando ali junto às secretarias, também como já foi possível pré-candidato a vereador dentro do município, sempre tem essa proximidade com a administração lá de Jaboticaba, né?
Sim. É, até em 2016, né, eu fui convidado pelo Partido Progressista, né, a concorrer a vereador. Mas como eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, eu acabei não aceitando. Né? Um pouco pelo medo, né?
Sim.
Eu tinha 22 anos na época, né? Então, acabei não aceitando. E em outros momentos também, né? 2020 também, fui convidado, né? E acabei não aceitando novamente. E mais recentemente, né? O ano passado, fui convidado pelo prefeito para ser secretário adjunto da Secretaria de Assistência Social, né? Onde foi que eu tive um aprendizado muito, muito importante, né?
E tu tem, o pessoal que está acompanhando aí através do rádio não vão conseguir ver, mas o pessoal que vai até lá o nosso Facebook, tu tem uma aparecência muito grande com o Marcel Van Hattel, né, que é pré-candidato ao Senado Federal, atual deputado federal pelo Partido Novo. Aquele dia que eu cheguei lá no Centro de Eventos Felicitar, a gente sabia que o Marcel Van Hattel não estaria lá no local, não estaria presente. E aí tu estava ali pela porta, né? E depois lá pela frente eu pensei, barbaridade, mas falaram que o Marcel não ia estar, mas ele está aí, né? E até depois o pessoal brincando contigo, ô Marcel, né? E tal. Tu tem uma aparência muito, muito forte com ele, né? E é difícil encontrar uma pessoa, dá para dizer que são irmãos gêmeos, né?
Sim, o pessoal me confunde muito, né? E até foi essa questão aí que foi o estupim para eu estar pré-candidato hoje, né? Que a maioria das vezes que eu ia, né, para Porto Alegre, ia na Assembleia Legislativa, ia lá no CAF, né, que é o Centro Administrativo, né? Sempre tinha pessoas me abordando lá, né, que... Ah, deixa eu tirar uma foto contigo, deputado. Aí eu tinha que explicar que não. Mas não, então tu é irmão. Não, mas então tu é primo. Então, sempre teve essa questão e foi aí que todos começaram, né? O pessoal do meu município também, começaram, mas por que tu não vai? E eu sempre tive, assim, uma vontade, né? Disso, né? Aquela indignação, né? De tudo que acontece com o nosso país, né? Com o nosso estado, né? Então, eu sempre tive essa vontade, mas nunca teve, assim, algo que... Então, essa questão da minha aparência com o Marcel, isso aí foi o ponto-chave aí que fez eu era presidente do PL no meu município, né? E até ajudei a criar o diretório municipal lá, né? E saí do PL, né? E fui pro Novo, né? Que é o partido do Marcel, né? E estamos aí.
E tu fez essa troca já visando essa questão do Marcel ir ao Senado, né? E aí abre essa vaga a deputado federal, porque o Partido Novo, ele tinha o Marcel como seu principal deputado federal aqui no Rio Grande do Sul. Tem essa questão da região também aqui, porque às vezes a nossa região, é o que a gente sempre fala aqui no programa, para algumas questões parece que a nossa região é a última que vai ser atendida, a última que vai ser lembrada. Então talvez com um nome aqui da região, essa roda gire, né? E muda essa história, né, Jarbas?
Sim, eu assim, no meu ponto de vista... É uma questão muito importante, né? Ter alguém da região aqui representando. E é muito, muito difícil, né? Até por isso que acho que poucas pessoas vão, né? Que como a gente está muito distante de tudo, né? Então a gente pensa, eu não tenho possibilidade, né? Mas seria importante mais pessoas, né? Concorrer a deputado federal, a deputado estadual, né? E até outros cargos, né? Que daí traz mais visibilidade para a nossa região, né? E também acaba que, se eleito, né, consegue trazer mais recursos, né? Ter um olhar diferenciado aí para a nossa região, que é uma região muito importante, né? Uma região produtora, né? O agro é muito forte aqui, né? Então, seria importante mais pessoas, né? Pessoas de bem, pessoas trabalhadoras, né? Sair, né, para concorrer a esses cargos, né?
Tu é da agricultura também, né? Tu tem essa ligação forte com... o pessoal da agricultura, que é o, como tu já falasses aqui, o agro, o agricultor é o que movimenta e que por vezes não são valorizados. Por exemplo, o produtor de leite tem um valor muito alto no, na ração, por exemplo, na produção, e aí na hora de vender, de repassar o seu produto, o valor é baixíssimo, dessa forma não valorizando o seu produto. E também, tu defendendo essa bandeira, com certeza vai lutar por essas pessoas, né?
Sim, é bem óbvio, né? Uma das principais bandeiras minhas é a agricultura, né? É o agro, né? Até porque eu nasci, né, e cresci na área rural, desde pequenininho, né? Com 10 anos já acordava cedo e ia ajudar a tirar leite, né? Então, é uma bandeira, a principal bandeira que eu vou defender, né? Em primeiro lugar, por questão disso, né? Que eu fui criado na área rural. E em segundo lugar, porque a nossa região, o nosso estado, né? O nosso país, ele depende do agro, né? É a principal fonte de renda do país, né? É a agricultura, né? Se tu for ver outros países, por exemplo, a China, né? Antigamente eles eram um país muito pobre, porque eles sempre focaram bastante no agro, eles não conseguiam se desenvolver, porque tem uma parte que é deserto, eles não têm muita, muita terra que possa ser usada, né? Produtiva, né? Então, foi uma estratégia que eles usaram, eles perceberam que não tinha como alimentar toda aquela população, eles tinham que usar a população para outra coisa, né? Então, eles viram que a questão de produção de indústria, né? De produzir tudo que eles produzem, né? Coisa arada, né? Então, eles perceberam que aquilo era onde eles poderiam crescer, né? E se tu for ver hoje, eles são um líder, né? Em tecnologia, né? E são ricos e conseguem alimentar a população por causa disso, né? Eles são o maior comprador de soja do Brasil, né?
Através de estratégias, né? Tudo
estratégias. E o Brasil, ele tem muito forte a questão do agro, né? Uhum. Então, é triste a gente ver, né, um presidente da República que é contra o agro, né? Que é a principal fonte de renda do nosso país, né? É o nosso Brasil, ele exporta muita, muita, muita comida. Ele alimenta em torno de 1 bilhão de pessoas, né? E nós temos só 250 milhões de habitantes aqui, né? Então, nós alimentamos muita gente no mundo, né? Então, o agro deveria ser muito mais valorizado.
Com certeza. Tem muitas questões que, às vezes, o pessoal se apega. Ah, mas o fulano está de trator novo, um exemplo, né? Mas não sabe que aquele trator foi financiado. E aí, para pagar com a produção que sai da lavoura, né? E se esse produtor não for valorizado, acaba, além de não poder cumprir com as suas obrigações, ele também não vai produzir o suficiente para sustentar outros locais, outras pessoas, né? Dá para se dizer
Sim,
assim.
Sim, com certeza, né? É tudo um ciclo, né? Uhum. A gente vê aqui na nossa região, que depende muito do agro, né? Se o agro vai mal, o comércio vai mal também.
Com certeza. Né? É uma roda.
É uma roda. Não tem como funcionar, né? Se uma parte da engrenagem não está indo bem, né? Não tem como, né? E a questão do produtor de leite, né, que na nossa região a gente tem muito, né, ele não se desenvolve por vários entraves, né, e também por questão do nosso poder de compra, né. Se tu for ver em outros países aí, um produtor, ele está muito mais avançado na parte tecnológica, né, por questões de que tudo é mais barato lá, né. Uhum. E aqui tu vai investir, tu acaba não conseguindo dar a volta, né.
Fica anos pagando, né?
Fica anos pagando, né?
É complicado.
E isso, essa parte de... Por exemplo, um produtor, quando ele é pequeno, né? Principalmente o produtor de leite, para ele dar o passo, ele ser médio e para um dia ser grande, é muito difícil. Né? Porque aí ele tem que investir e enquanto ele é médio, é a pior fase, porque aí ele tem menos lucro ainda. Uhum. E quando ele conseguir se tornar grande, aí... Né, um produtor grande que tenha 200, 300 vacas, aí sim, aí ele tem lucro novamente. Mas essa parte, essa transição é muito difícil, né? E a gente vê isso também na cidade, né? O empresário pequeno, né? Tu começa como MEI, tu paga nada de imposto, né? Uhum. Tu vai pagar algumas taxinhas e tal. E o momento que ele quer crescer um pouco, né, ele já começa a pagar mais imposto. E conforme ele vai crescendo, cada vez maior a carga tributária. E o momento que ele consegue passar aquele meio ali, que ele chega, né, numa fase de grande empresa ali, média, grande, né? Aí ele paga menos imposto de novo, aí começa a se tornar viável. Então, parece que tem um entrave, parece que o sistema no Brasil foi feito...
Para ti não crescer,
é,
né?
É, para ti não crescer. Parece que, se tu for ver em todas as áreas, é assim, né? Parece que tem esse entrave, tanto na agricultura como no setor de empresas, né? Esse entrave ali que não deixa as pessoas crescer, né? Não deixa as empresas crescer, não deixa o agricultor crescer. Então, isso é uma questão que teria que ser mudada, né, no nosso país, é uma desburocratização, né?
Com certeza. E tu já está percorrendo aí a região, como que está sendo também essa questão da experiência, né, de participar de mais municípios, conhecer a realidade das pessoas mais de perto, né? Porque até então tu estava mais em Jaboticaba, sem essa pretensão de concorrer a deputado, de ser pré-candidato, mas aí a partir do momento que abre esse leque de ser pré-candidato a deputado federal, tu não é um pré-candidato apenas de Jaboticaba, mas também não só da região, mas do estado inteiro, né? E se for eleito lá, lá na frente, tu também não vai defender apenas uma cor partidária, mas sim o bem comum de toda a nossa população. Como que está sendo essa experiência aí de visitas, de idas e vindas a outros locais?
Para mim está sendo tudo muito diferente, né?
Uhum.
Que nem eu te falei, né? Hoje é a primeira vez que eu venho dar entrevista em uma rádio.
Emissora, né? Então, tudo tem a primeira vez, né?
É, tudo tem a primeira vez, né? É uma experiência muito boa. Sempre gostei de conversar com pessoas, né? E entender um pouco mais da realidade, né? Do que passa, né? Cada trabalhador no dia a dia, né? E o que eu sempre falo muito, né? Tu tem que ser aquilo que tu sempre foi, né? E tem que defender aquilo que tu tem conhecimento, né? E o que eu falo muito é desse triângulo que eu tenho de conhecimento, né?
Uhum.
Que muita gente não sabe, né? Mas eu fui também uma parte do tempo empresário, né? Uhum. Além de agricultor, né? Nasci na agricultura.
Sim.
Então, eu tive essa experiência no setor de empresas, né? E o ano passado fui convidado, né, a ser secretário adjunto, então eu tive essa experiência na questão pública, né?
Pública. Então tu tem a experiência em três áreas, três bandeiras, que é a agricultura, o pessoal aí de empresas que geram empregos e também agora na vida pública, que é o essencial também para você fazer,
sim,
uma boa gestão, né?
É, e que foi assim uma experiência muito, muito boa mesmo para mim, que a gente que está de fora não sabe como funciona, né, o setor público. E aí que a gente vê que o Estado se atrapalha sozinho.
É.
Além dele atrapalhar, né, o cidadão, né, quem gera emprego, né, com impostos, com burocracia, o Estado se atrapalha ele mesmo, né? Então, eu percebi ali que muitas vezes para tu conseguir um recurso para o município, é pilhas e pilhas de documentos, licenças, tu tem que montar conselho disso, conselho daquilo, para tu conseguir uma mexeria de dinheiro.
Quando e ainda corre o risco de não conseguir, né?
Corre o risco de não conseguir, muitas vezes por politicagem também, né?
Uhum.
Que o cara lá que vai definir, ele é de tal partido e ele manda só para quem é do partido dele ou quem faz campanha para ele. Tem tudo esses entraves também que podem impedir de vir o recurso pro município, né? E o recurso deveria vir automaticamente para o município.
Porque é pago impostos para isso, né?
O cidadão do município paga impostos, né? O dinheiro vai lá para a União, vai para o governo federal. Lá eles mandam quando querem, né? Em primeiro lugar, eles gastam com pessoal que vai definir, né? Tem gente que ganha salários altíssimos lá, né?
Uhum.
Para definir aonde que vai o dinheiro. E o nosso estado, né, a região sul, tem um grande problema com a questão de que a cada 100 reais de impostos pagos, né, volta 20, 30 reais.
É,
o governo manda lá para o Nordeste, né? O Lula manda para o curral eleitoral dele. Esse é um problema bem sério, né? Então, eu acho que deveria ter uma reforma administrativa, né, e ter uma mudança nessa parte aí da questão do retorno desses recursos, né? Os impostos são pagos, né, para a União, para o Estado, e deveria ter uma forma mais automática para vir para o município, né? Porque é onde que está o cidadão. E é o poder municipal, né? O poder público municipal que sabe muitas vezes aonde que precisa esse recurso, né? Muitas vezes lá em Brasília eles decidem, tal setor ou tal pessoas precisam mais de dinheiro, né? Uhum. Ou mais de tal recurso ou programa social. Mas chega no município, cada município tem uma realidade diferente, né? Então, o dinheiro deveria vir para o município, né? E o município decidir onde aplicar. Claro, cumprindo algumas regras, né, e tal, e transparência, mas deveria ter uma forma mais automática desse recurso vir. Muitas vezes tem município que não tem muita experiência e acabam não conseguindo entrar em alguns programas porque é muita burocracia, então, e às vezes troca, sabe, troca secretário ou aquele funcionário que faz essa parte, pede demissão ou se aposenta. Então, tem vários problemas ali que acabam não trazendo recurso para o município, né?
É, e essa questão dos impostos que tu citou, que retorna apenas uma parcela aqui para a nossa região, e aí é o momento da gente também fazer uma reflexão. O que gera impostos, o mais gera, é aqui na região sul, né? Em relação ao Nordeste, a gente fala aqui.
Sim.
É. Só que, se tu for ver, qual a região que mais se desenvolve? Qual é a região que mais cresce? A que recebe um benefício a mais do governo federal ou aquela que está produzindo? É aquela que está produzindo e muitas vezes não tem o apoio necessário para produzir ainda mais e fazer o país ir para frente, né?
Exatamente. É, o governo federal, ele, tanto o governo federal também como o Estado, né? Eles recolhem os impostos, né? E mandam para onde eles querem, né? E o governo federal manda os impostos, a maior parte lá para o Nordeste, né? E lá não se desenvolve, realmente.
Não se desenvolve.
Só que é questão de vamos dizer, de pensamento, né?
As ideologias. Pessoas,
exatamente. Então, aqui no Rio Grande do Sul...
Eles acostumaram com migalhas. Né?
Acostumaram com migalhas, exatamente. Então não vai se desenvolver. As pessoas têm que aprender por conta própria, não é com esses assistencialismo, né, que o país vai crescer. E aqui, mesmo com todos esses impostos que a gente paga, né, e não volta para o nosso estado, mesmo assim continua crescendo. Claro, o Rio Grande do Sul tem uma questão que ele está bem, bem complicado, né, até por questão da dívida, né, que o estado
altíssima,
tem,
né?
Altíssima. Então, ele está bem estagnado, né, faz muitos anos que não cresce. Perde longe, longe, longe para Santa Catarina, perde para o Paraná, né? E é muito pela questão, né, do governo, né? Do governo do Estado, né? Que não quer, não aceita uma mudança, né? E transforma muitas vezes o Estado, né, em cabide de empregos, né? Muitos anos governado pelo PT também. Foi onde que foi criado um sistema, né?
Ele começou a defasagem, né?
Começou a defasagem, então... Foi aí que foi criada essa dívida, né, astronômica, né, que a gente tem com o governo federal, né? E é por isso que o Estado não cresce, né? Tem que cada vez aumentar mais impostos, né, para poder pagar só os juros da dívida, né, que já é um valor absurdo, né? A dívida muitas vezes não consegue nem pagar, vai pagando só os juros, né? E cada vez pior, né? Só que o Estado deveria montar um plano, né, de corte de gastos.
Exato.
Né? Esse cabide de empregos aí que é o grande problema, né, do nosso estado, né?
É, e o problema de fato é que essa dívida do Estado, por exemplo, não vai ser o governo que vai pagar. É nós que vamos pagar, porque o Rio Grande do Sul já tem um dos maiores ICMS, né, o maior imposto sobre combustível, né, sobre compra disso, compra daquilo, já é o maior imposto. Aí tu imagina, a partir do momento, porque o Rio Grande do Sul teve um período de não pagamento da dívida, né, uhum. de prorrogação, e aí tu imagina o momento que começa a pagar. Se com esse período de prorrogação de pagamento da dívida já está um imposto alto, aí tu imagina a partir do momento que tiver que começar a pagar, né? Vai estourar na mão do governo futuro, que também vai ter que ter muita direção positiva para fazer a coisa certa, né?
Sim, é, o ano que vem vai ser 2027 vai ser um ano muito difícil, né, para o nosso estado. Porque aí ele vai voltar a pagar os juros da dívida, né?
Exato.
Que por questão das enchentes, né, o governo federal ele deu uma pausa nesse pagamento, né, desses juros.
Mas não perdoou também.
Não perdoou. É, não perdoou, né? Mas ele deu uma pausa, não paga a dívida, não paga os juros, né? E até por isso muita gente fala: ah, o Eduardo Leite foi um governador mais ou menos, né? O Eduardo Leite, ele, em primeiro lugar, teve a pandemia, que ele usou dinheiro da pandemia, né, que vem do governo federal, para pagar os atrasados, né, do funcionalismo.